Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural no ar aqui para você que está acompanhando os podcasts da Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde, Lacerda. Acompanhar podcast é fácil. Difícil está sendo acompanhar o Botafogo.
Ah, aí ninguém segura.
Ninguém segura. Mas eu já decidi. Meu principal objeto da minha torcida é o Botafogo. Pode contar comigo.
Boa, aí sim.
Mas vamos lá.
Segue o vice.
Hã?
Vice? Porque o líder é tipo...
É.
Tá até outro fuso horário já.
Tá certo. Olha só. Hoje nós vamos prosseguir a questão do carnaval nas ruas do Rio de Janeiro. Como é que isso se deu e como foi a evolução, né? Principalmente destacar a fuga do carnaval no centro da cidade, da Rua do Ouvidor, da Avenida Rio Branco, para a Zona Norte, para os subúrbios, tá certo? Nós vamos começar a falar sobre isso. Boa. Então, isso eu chamo o episódio dessa semana, eu chamei de Carnavais, Confetes e Coretos. Tá? Esses coretos, na verdade, eles conquistaram os seus lugares no cenário carnavalístico da cidade, não só pela beleza plástica das realizações, né? Quanto por seu simbolismo, né? Uma manifestação carnavalesca que era protagonizada tanto pelos artistas que faziam os coretos, como pelos furiões. E era apoiado com vigor. É importante que a gente sempre destaque isso, né, Luciano? Que não era um apoiozinho qualquer, eram apoiados com vigor pela imprensa e pelo poder público. Hoje, quase que você tem que mendigar esse apoio, mas principalmente no período pré-carnavalesco, que nós vamos tratar hoje. Mas aqui não. A imprensa e o poder público apoiavam vigorosamente. Aí nós vamos lá buscar a nossa querida Eneida, sempre ela, né? Quando ela define... a importância desses equipamentos públicos, né? Os coretos, eles são pequenos pavilhões de alvenaria em ferro. Para quê? Para ornamentar as praças públicas, servindo de palco durante o ano para as manifestações locais e também servindo de abrigo para os bombeiros por ocasião de eventos culturais. Lacerda, vamos ficar ainda na Eneida, quando ela diz que a primeira grande batalha de confetes foi aquela que foi organizada pela Gazeta de Notícias. Sabe quando? Em 1907, numa clara imitação da Batalha das Flores dos Carnavais Europeus. Então, vamos ver que a primeira, isso tudo foi inaugurado com a participação importante da Gazeta de Notícias. Isso já lá em 1907. Agora, né? Ali o texto fala da Batalha das Flores. Como a economia carioca não andava muito bem das pernas, as flores foram logo substituídas pelo confete.
Uhum.
E a definição do confete, que é uma canção cantada pelo Francisco Alves, que eu não sei a autoria, mas a canção definia como confete, era um confete, pedacinho colorido de saudade. Olha que definição maravilhosa. Mas olha só, um dos maiores palcos dessas batalhas era a Avenida Beira-Mar, naquele trecho ali que entre o Morisco e ali a Estrada do Tamandaré. Ali era um dos maiores palcos desses desfiles, né? E eles se transformaram, acabaram com o sucesso, acabaram por se transformar em grandes bailes populares, pelas ruas da cidade, pelos bairros e pelos subúrbios. Isso vai durou mais ou menos, na Serra, até a década de 1930, que foi o grande apogeu desses bailes populares, dos folhetos.
Durou bem, né, o Luiz Carlos? Durou bem, né? Mais de 20 anos.
Durou bem.
Sete, década de 30.
É verdade. Hoje duraria meia hora.
Enquanto os confetes estiverem no céu.
Então, para dar uma ideia da dimensão disso, de como isso foi se espalhando, e aí é o objeto da nossa coluna de hoje, como esses coretos, como esses bailes populares foram responsáveis pela expansão das festas populares para além do centro da cidade. Então, você vê, tinha uma batalha no Largo do Machado, ali perto, próximo Laranjeiras, na Ana Nery, ali perto da Mangueira, tinha no Jockey Club, tinha no bairro do Riachuelo, na Gomes Freire, na Abolição, no Largo dos Pilares, que sempre foi muito animado, no Engenho de Dentro, no Catumbi, São Cristóvão, Vila Isabel, Rio de Baixo. Tinha muito mais do que isso, entendeu, Lacerda? Eu escolhi aqui como maneira de dividir isso pelos recantos da cidade. Então, essas batalhas, como eu disse, espalhavam o carnaval de tal forma que passaram a rivalizar, colocar em contraponto o subúrbio com o carnaval do centro da cidade. Ou seja, o carnaval do subúrbio vai ser tão relevante como o carnaval do centro da cidade. E outra coisa interessante, nos locais que existiam essas batalhas, principalmente onde havia os coretos, havia ruas e casas e janelas enfeitadas, muito parecido, Lacerda, com o que nós vimos no período de ouro da nossa seleção brasileira, em que nossas ruas eram enfeitadas, lembra disso? Com bandeirolas.
Sim.
Então, acontecia isso muito nos locais onde tinha a batalha de confete. Repito, sobretudo onde havia coreiros. Então, com essa adesão dos jornais, que os jornais, inclusive, curiosidade, publicavam convite, divulgavam o baile publicando convite. Então, essas batalhas e os bailes populares superavam a animação do centro da cidade, que esvaziava cada vez mais. Está sentindo? Como a coisa se dá com o tempo, como o tempo muda as coisas, essa divulgação toda, ela fez com que o carnaval se expandisse e o carnaval do centro da cidade esvaziasse cada vez mais. Dentre essas batalhas, no apogeu delas, nós vamos destacar talvez a mais famosa de todas, que é a Batalha de Confete da Rua Dona Zulmira, que fica ali na aldeia campista, mais ou menos, considerado ali Grande Tijuca, ou Grande Vila Isabel. E ali, junto à Dona Zulmira, tinha também a Rua Dona Maria. E a Rua Felipe Camarão, que é também na Grande Tijuca, mas ali já é mais próximo do Maracanã. Tinha também na Avenida 28 de Setembro, claro, Vila Isabel, e espalhando-se pelo subúrbio, o ramal de Leopoldina e Ramos, também tinha uma batalha muito forte. E a imprensa carnavalesca fazia todo o esforço para que a folia voltasse para a capital pelo monumental centro da cidade. Quer dizer, houve um momento em que isso cresceu muito e havia o interesse de que o centro da cidade continuasse a ser o grande epicentro da folia, né? Eu sei que a expressão é horrível. Epicentro da folia. Mas
parece até um furacão, né?
Furacão. Então, o que que nós vimos? Quanto mais se aproximava o carnaval, esses fenômenos, Lacerda, eles eram anteriores ao carnaval. 5 semanas antes do carnaval, você tinha esses fenômenos. Então, quanto mais se aproximava o carnaval, as batalhas eram anunciadas nos jornais, com grande destaque para essas que nós citamos, é a Rua Dona Zulmira, que tinha coretos magníficos, comissão jogadora, bandas de música, e inclusive contratação de artistas e cenógrafos. Agora, o fundamental que alimentava isso tudo era a grande participação dos moradores, muito intensa, inclusive para essas ornamentações a que eu me referi. Né? Vamos ter uma ideia? O Influente Jornal do Brasil, isso em 2 de fevereiro de 1928. E podemos dizer que é o apogeu disso. Então, o JB, tão prestigiado Jornal do Brasil, não deixou por menos ao se referir. Eu peguei aqui como destaque a Batalha da Dona Zulmira, né? O JB dizia: o nome da rua por si só, graças à sua desmedida tradição, é uma garantia de sucesso. E prosseguia: haverá quem por acaso desconheça a rainha das batalhas, sinônimo perfeito de animação, flores, riso e alegria estonteante. Então, e tinha outro detalhe: as fachadas melhor ornamentadas, além da frenética iluminação da rua Dona Zulmira, tinha a iniciativa dos moradores contribuiu tanto para o brilho, para esse brilho, né? E era raro a casa que não apresentava sua fachada lindamente ornamentada. Tinha, inclusive, prêmios, né? Assim se deu a descentralização da folia pela cidade, fazendo crescer os eventos suburbanos, mesmo os mais distantes, como Bangu, Santa Cruz e também Niterói, Lacerda. Seu pai devia cair, não, seu avô devia cair na folia com a sua vovó lá. Quem sabe ali teria nascido o amor deles que veio dar. Estou inventando aí, mas.
Meu pai era de 37, então.
Foi nascido em 37, então foi seu avô. Seu avô que se acabava ali naquela folia de Niterói. Bom, agora, para o carnaval de 28, o Globo anunciava a iluminação total de quê? Que foi o grande instigador disso tudo. A iluminação total de um bonde que convidava para a batalha, marcada para logo depois, partir da Praça Angostura, que está lá até hoje em São Cristóvão. E essa era a Batalha do Bonde de São Januário, que ficou tão famoso com o samba do Wilson Batista, atraindo foliões cada vez mais distantes do senhor. Então, toda essa movimentação, progressivamente, passou a atrair grupos de artistas voltados não só para a folia, como para a construção de cenários cavalescos, a ponto de escoreiros passarem a integrar a programação anual do carnaval, a partir de 1935. 1935, temos que lembrar, foi o ano que Pedro Ernesto era prefeito da cidade, prefeito interventor. Inclusive, deu lá uma alavancada nos desfiles de carnaval, tornando o desfile programa obrigatório da Secretaria do Turismo, com o local certo, com comissão julgadora, com prêmios em dinheiro, tudo isso. Isso se deu também com essas batalhas. Tá certo? Lacerda, eu quero analisar que grande parte dessas informações, não todas, que você sabe que eu faço uma pesquisa geral, mas a autora Helenise Guimarães, numa publicação da UFRJ, Títulos Escolhidos de Cultura Popular. Posso estar cometendo um equívoco, eu não sei se é da UFRJ ou da UERJ. Eu acho que é até da UERJ, volume 8, número 2, que é de novembro de 2011. O título chama Batalha de Confetes e Curso Carnaval. Bom, um outro capítulo disso tudo, para encerrar, que nós estamos tratando aqui da expansão do carnaval de rua, fora, para fora do palco central da cidade, nós não podemos deixar abordar o fenômeno do banho de mar à fantasia. Era um hábito adotado pela alta sociedade em busca de expor melhor suas fantasias mais chiques para se contraporem aos intrusos, né? Mas o banho de mar não demorou a cair nos braços e nos corpos dos cariocas, reunidos dois de seus maiores prazeres, que é a praia e o carnaval. Os curiosos trajavam, então, fantasias confeccionadas com papel crepom, tendo como palco a orla das mais diversas praias da cidade, que forçosamente, bares esses, folias essas que forçosamente terminavam com um banho de mar coletivo, com o desfazimento das roupas de papel crepom, tudo isso no período pré-carnavalístico. Né? O grande cronista carnavalístico, J.F. Scher, informa que o primeiro desses banhos foi realizado em 7 de setembro de 1880. Olha só, certo? Vem de longe isso, hein? Os eventos passaram a ser absorvidos pela Rio Tu, com o passar do tempo, com a devida estrutura, sobretudo para o julgamento, que era o ponto máximo dos eventos, em razão da distribuição de prêmios. Ficaram famosos os bailes da praia de Dona... os banhos da praia de Dona Luísa e Sepitiba, daí do governador e do Flamengo. Agora, com o tempo, o padrão foi caindo, a crise veio chegando, e a prefeitura, que era a grande incentivadora, deixou de ceder o papel crepom para as fantasias e deixou de subsidiar os transportes. E os curiosos vinham de tão longe, muitas vezes, para praias da Zona Norte, mesmo às vezes aqui para a Zona Sul. Isso sim, só para lembrar, isso se dava 5 sábados antes do carnaval. Então é isso, meu amigo Lacerda. Vamos continuar na próxima semana informando aí como é que o carnaval foi contaminando a cidade e foi abandonando o centro da cidade para depois voltar triunfalmente, como nós vimos depois. Um grande abraço para todos, então.
Aquele abraço, Luiz Carlos Magalhães, e até semana que vem.
Até semana que vem.